A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda vamos... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está sob a responsabilidade dos vereadores Silvânio Roque Luca e Vitor Roque Cavazzini. Neste primeiro momento, conversaremos com o vereador Silvânio. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É com alegria que participamos do programa da Câmara de Vereadores neste sábado para levar as informações aos nossos munícipes e relato do nosso trabalho junto ao Legislativo Municipal.
Então, você pode começar comentando como está o trabalho na Câmara de Vereadores.
Silvia, nós, neste início de ano, já analisamos, discutimos, aprovamos vários projetos importantes para a comunidade. Esses projetos, então, encaminhados pelo Executivo Municipal. Eu sempre tenho dito que isso não é nenhum favor que se faz ao Executivo ou a qualquer pessoa que seja. É a nossa obrigação, o nosso trabalho aqui que nós fizemos junto ao Legislativo. Tivemos debates sobre temas importantes relacionados ao governo federal, principalmente com relação à reforma da Previdência. Fizemos debates e proposições sobre temas relacionados à situação do sinal da Vivo, a necessidade de expansão da internet no meio rural, rebatemos algumas críticas que achamos infundadas. Isso tudo faz parte do nosso trabalho, representar, sugerir, discutir, principalmente temas de interesse da comunidade. Muitas vezes, temas solicitados pelos representantes da nossa comunidade.
Vereador, então, você falou em governo federal, eu quero que você faça uma avaliação sobre o governo Bolsonaro.
O governo Bolsonaro, mais uma vez, decepciona. Ele se elegeu presidente pautando sua campanha no combate à corrupção e à criminalidade. E o que estamos vendo nos decepciona e decepciona grande parte do povo brasileiro. A corrupção está sendo escancarada em sua própria família, em seus ministros, em sua própria campanha com candidaturas laranja. Por sua vez, o ministro, então, Sérgio Moro, que era considerado por grande parte do povo brasileiro o homem forte no combate à criminalidade e à corrupção. Também ele nos decepciona porque se acovarda para proteger seus próprios colegas, que até então, no passado, o Caixa 2 era crime, agora não é mais crime. Então, nós particularmente, mesmo não votando neste governo, estamos torcendo por ele, gostaríamos que esse governo desse certo, porque isso será bem para o povo, será bem para nós, enfim, é um coletivo de junções que pode levar aí melhorias então, para todo o nosso povo, nossa comunidade. Com relação à viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, observamos aí que Bolsonaro trouxe muito pouca coisa positiva desta viagem. Fez lá isenções de vistos para turistas americanos, não vimos fazer isto para turistas brasileiros. Será que nós somos tão perigosos assim para sairmos do nosso país e visitar os Estados Unidos? A liberação da base de Alcântara, dando mais condições dos Estados Unidos cada vez mais barganhar e guerrear e tomar aí petróleo dos países menos desenvolvidos, entrega aí nossa soberania sobre isso também. Achamos que é difícil que o Brasil se torne aí membro da organização que une países desenvolvidos, porque até pelo que o presidente tem dito e feito exigências aí, praticamente deixa descartada essa possibilidade. Pouco provável que o Brasil possa adquirir status de aliado militar dos Estados Unidos, como consequência aí traz aí desagrado de importantes aliados comerciais, como é o caso da China, que é o maior comprador do nosso grão aqui do Brasil. A oferta de importação do trigo sem tarifa, que é mais uma vez para os nossos produtores gaúchos, que principalmente produzem trigo, prejudica aí o preço do produto, que talvez torne-se até inviável produzir, porque o trigo importado possa chegar aí, como ele tem subsídio, com o menor preço do nosso trigo brasileiro. Já tínhamos acompanhado a retirada ou extinção da tarifa sobre a importação do leite, também que isso é mais uma consequência que fere nossos produtores. A União Europeia e a Nova Zelândia, por sua vez, têm grande subsídio na produção de leite, enquanto que o produtor brasileiro não tem esse subsídio. Então, se nós abrir essa fronteira, tirar essas tarifas sobre a importação, o produtor nosso brasileiro terá graves consequências, talvez vai ter queda de preço, porque pode sobrar seus produtos. A retirada do subsídio sobre o consumo de energia elétrica dos produtores rurais, então tudo isso soma-se à ampliação, ou seja, da crise dos produtores rurais, né? Porque aí o nosso agricultor, o nosso principalmente o agricultor familiar, sem esse subsídio, tem que competir com países mais desenvolvidos e com grande subsídio, então de competir com igualdade sempre vai ter desvantagem o nosso produtor, e isso está levando então daqui a pouco ao aumento do êxodo rural, e abandono das propriedades, principalmente a pequena agricultura familiar.
Luca, e a reforma da Previdência?
Sobre a reforma da Previdência, Silvana, esse tema foi bastante debatido e não poderia estar ausente nesse sábado, porque ele vem acontecendo e, na nossa visão, a reforma da Previdência, na forma como ela está proposta, é uma desgraça para todos os trabalhadores brasileiros. Nós não vimos cortar privilégio de um judiciário que é o mais caro do mundo, não vimos cortar auxílios aos parlamentares, não vimos cobrar as dívidas dos grandes devedores da Previdência. Mais uma vez, atinge os trabalhadores que, claro, consequentemente terão que trabalhar talvez a sua vida toda. Temos visto posicionamentos de colegas contrários à reforma, e isso é muito bom. Mas isso não basta. Se os parlamentares do seu partido estão votando a favor, não vai resolver o problema. Tem que cobrar do seu político o apoio lá no Congresso para que vote contrário, porque senão nós não teremos nenhuma chance de que essa desgraça para o trabalhador seja aprovado. E daí, como ficarão nossos filhos no futuro, nossos netos, que ingressarão no trabalho aí futuramente, como será para eles? As consequências são muito maiores para essas pessoas que vão ingressar lá, que talvez possam se aposentar e talvez nem possam se aposentar. Então é calamitoso. Você, trabalhador que está aí trabalhando, cobre de seus parlamentares, cobre de seus vereadores, apoio para que essa desgraça não aconteça, então, em prejuízo a todo o povo brasileiro.
Vereador, eu quero que você comente também sobre as críticas feitas à atual administração pelos seus colegas vereadores.
Críticas, Silvia, faz parte. Nós, seres humanos, somos críticos por natureza. Nós não podemos proibir as críticas, principalmente dos vereadores, que têm em sua prerrogativa em avaliar, fiscalizar e até criticar. Apenas eu acho que as críticas construtivas sempre é bem-vinda, mas críticas infundadas nós não podemos aceitar, porque se nós aceitarmos essas críticas, elas podem se tornarem verdades, principalmente quando essas críticas partem de quem esteve no poder em condições de fazer e deixou muito a desejar. Então nós temos sim que rebater essas críticas, dizer que o atual governo falta planejamento, que o parque de máquinas está sucateado, que a construção da ponte sem planejamento e com problemas. A comunidade está acompanhando a gestão. Se tiver dúvida, é só pedir para o funcionalismo público como era antes e como está sendo agora. Falar com os fornecedores, ver obras sendo construídas com recursos próprios, visitar o parque de máquina, isso é correto fazer. Resolver os problemas da comunidade como foi feito nas construções das pontes, que inclusive foram solicitadas no passado e não foram feitas, pois criticar é muito fácil. Difícil é estar no poder e deixar de fazer.
Vereadores, sobre as proposições da Câmara de Vereadores.
Silvia, nós fomos eleitos para representar os eleitores que nós colocaram aqui. E também, claro, toda a nossa comunidade. E vários munícipes me apresentaram duas dificuldades agora recentemente que enfrento. Que é um deles é sobre o péssimo sinal da Vivo, que assola toda a nossa comunidade, e a falta de sinal de internet no meio rural. E para resolver o problema, não basta vir nos programas de rádio e só falar. É preciso também fazer ações, né? E nós, então, acionamos a Vivo com dificuldades, porque é difícil chegar até os responsáveis, pois é só mensagem, enfim, não consegue atingir o real mandante dessa questão. Mas tivemos algumas respostas vagas, propomos agora na última sessão, então, a moção de repúdio. Sabemos que o Executivo também está fazendo suas ações com relação a essa questão do sinal da Vivo. Temos também problemas junto ao fórum. Então, quem sabe esse somatório de esforços aí possa atingir aí os responsáveis e que possa, então, vir melhorar o sinal do município, que é para o bem de toda a nossa comunidade. Sobre a internet, Silvia, nós também fizemos vários contatos e agora, recentemente, através dos nossos amigos aí de Ronda Alta, que fazem parte do conselho da Coprel, trouxeram para nós e para a administração, então, essa possibilidade e o interesse da Coprel de trabalhar nessa linha de expandir o sinal no meio rural, principalmente para seus cooperados. Então nós tivemos uma reunião agora recentemente no gabinete do prefeito, no executivo, com os conselheiros, com os representantes da Coprel, e neste momento estava presente então o vice-prefeito Demar, representando o executivo, e que também tratava de assunto de interesse da educação naquele mesmo momento. Então nós participamos da reunião, e foi colocado muito bem então pelo representante da Coprel esse interesse, e então ficou acertado para que seja feito um projeto, no máximo 30, 40 dias, seja apresentado então para o prefeito, para o executivo, e que será analisado aí sua viabilidade econômica, sua possibilidade de que esse sistema seja implantado em parceria então com o Coprel e o executivo, para que possa então melhorar o sinal da internet em todas as comunidades do meio rural. Então esse é mais um trabalho que a gente acompanha, faz, tem feito, porque apenas falar não resolve, temos que agir.
Vereador, então fica o espaço para essas considerações finais.
Isso, Silvia, então, devido ao tempo que já está esgotado, então nós gostaríamos de levar a nossa solidariedade às famílias vítimas do ataque lá em Suzano, crianças que foram brutalmente assassinadas, professores, funcionários da escola, também nos colocar à disposição da comunidade escolar para combater essas atitudes e desejar um abraço a todos os munícipes e um bom final de semana a todos.
A partir de agora, conversaremos com o vereador Vitor. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, comunidade rondaltense. Depois de muito tempo que a gente volta ao programa da Câmara de Vereadores na Rádio Navegantes. É com prazer e com alegria que a gente chega na casa de cada um e de cada uma trazer informações da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Durante esse tempo, né, já estamos acabando o mês de março, 90 dias de trabalho, todos os projetos analisados, dados os pareceres e todos eles votados em favor da comunidade rondaltense. Essa é a nossa obrigação, sempre estar ao lado da comunidade rondaltense. Os bons projetos que vêm do executivo, nós temos que dar ênfase a eles e não ficar imperando a máquina administrativa, porque senão impera também os trabalhos do executivo. A todos os prefeitos, vereadores, secretários que passaram no nosso município, todos deviam ou devem aproveitar o seu tempo. E nós, como vereadores, também fizemos isso. Aproveitemos o nosso tempo para fazer o bem para a comunidade rondaltense, porque nós já recebemos salários para isso. Mas nada aconteceria se não tivéssemos bons funcionários nas administrações. Funcionários que estão aqui há muito tempo na casa, como o Toqueto, o Manfrim, a Silvia, a Leomara. E os funcionários que estão junto ao Executivo Municipal, há muitos anos aí fazendo sua parte sempre para melhorar a administração do nosso município em favor desta comunidade que paga impostos, produz alimento e gera riqueza para o nosso município. Então essa é a nossa responsabilidade. Mas também a população tem a sua responsabilidade também. Agora temos o problema do mosquito da dengue, aí, então cada um fazer a sua parte, cuidar do seu terreno, cuidar da sua propriedade, para facilitar também o trabalho dos funcionários do Executivo. Também temos o problema ainda, a gente ouve muito a gente falar ainda, a questão do lixo. Uns não estão ainda fazendo a sua separação de acordo como deve. Então vamos fazer nossa parte, porque daí cada um fazendo a sua parte, tudo anda melhor para o nosso município. Eu passo nas casas, converso com as pessoas. Temos muito ainda que fazer pelo nosso município, todo mundo sabe. Cada um fez a sua parte. Mas se nós deixarmos de fazer a nossa parte, ficará pior para os próximos administradores. Nessa administração vai até 2020... 2021 assume outras pessoas, outro jeito, mas sempre pegando uma casa bem andando, já pega e a gente consegue fazer melhor para essa comunidade rondaltense. Temos sim ainda bairros que precisam melhoria, todo mundo paga IPTU, 15, 20, 30, 40, 50 anos, e essas propriedades, essas ruas ainda não receberam melhorias. Então vocês também têm que fazer a parte de vocês, cobrar do administrativo. Quando passa os políticos na casa de vocês, pedir voto, peçam melhorias, cobrem. Mas não adianta só ficar recebendo a promessa e não cobrar depois. A responsabilidade de vocês também é cobrar para que se faça mais e melhor para todo este povo. Silvia, ouvintes também, eu quero fazer umas colocações sobre a questão da saúde do nosso município. Temos dois hospitais, temos referência nos dois hospitais, e a gente vê caros e pessoas de outros municípios vindo buscar saúde e atendimento em nossos municípios. E isso nos engrandece, traz divisa para nossos municípios, recursos, as pessoas vêm e gastam aqui também. Mas a minha preocupação ainda é com a questão da nossa população que vai buscar referência em outros municípios. Temos aqui bons médicos, hospitais, mas o que eu sinto falta ainda é a falta de equipamentos para a gente fazer exame, né? Que a gente vai buscar em Carazinho, Sarandi, Rondinha, Constantina, certas referências ainda. Então cabe a nós, quando trouxermos emendas para os nossos municípios, para os nossos hospitais, quando vem os recursos livres, obrigar as direções dos hospitais a comprar também equipamentos que vá facilitar a vida dos nossos munícipes também. Que quanto mais perto de casa a gente resolver o problema, melhor. Facilita a vida de todos. Então nós somos responsáveis sim de fazer cada vez mais e melhor para a nossa população. Outra coisa que a gente vê aí também, que a gente é bastante cobrado da população, é sobre a iluminação pública, sobre a melhoria no acesso aos balneários. certas propriedades no interior também não estão recebendo melhorias. Cabe a nós cobrar do administrativo, mas cabe a você também, eleitor, cobrar do administrativo. Nós, vereadores, fomos eleitos para fiscalizar e representar a população. Então, quando a gente usa os espaços da rádio que a gente cobra do administrativo, é porque também nós somos cobrados ali fora. Historicamente, os vereadores são cobrados. Historicamente, se houve comentários na rádio. Mas se nós ficarmos só nos comentários e não darmos posições como fazer melhor, então não adianta, isso se torna em vão. Isso fica julgando uma pessoa contra a outra e não resolvemos o problema. Nós estamos aqui para representar bem a comunidade, não para criar guerra, como muitos querem. Quem quiser guerra, que assuma a próxima campanha, vá para ela, se lance candidato e assuma e cria guerra para ver o que nós vamos viver dentro de uma sociedade onde nós queremos a paz, o respeito, muito trabalho para essa comunidade rondaltense. Nos meios sociais, nos noticiários, você vê crianças, jovens, atacando colegas nas salas de aula. E nós, como lideranças, se nos atacarmos uns aos outros, estamos dando exemplo para esses jovens. Estamos dando caminhos para esses jovens. Então, se nós tivermos uma paz, uma harmonia entre os poderes, entre as pessoas, os jovens, os alunos vão também tendo esse espírito de união, de respeito e de comunicação. Nós, às vezes, somos culpados por fazer as pessoas entenderem que a violência é o melhor caminho, que a guerra é o melhor caminho. Ah, mas os vereadores são 9 puxando o saco do prefeito. Não, nós temos que ter atitude de pessoas do bem, porque nós recebemos salário não para brigar, mas para trabalhar. Eu faço minha parte. Onde eu for chamado, eu estou presente. Espero que todos façam isso. Para as pessoas que votaram na gente, que confiaram na gente, achar que o voto foi dado com respeito e estão tendo o respeito que merecem. Sobre o que aconteceu nas escolas, volto a falar. É muita falta de amor, é muita falta de respeito com quem convive conosco. Peço aos pais, acompanhem os seus filhos na escola, acompanhem os seus filhos nos fins de semana, acompanhem a internet dos seus filhos. E vocês que são jovens, são amigos uns dos outros, quando vocês veem uma atitude diferente de algum dos seus colegas, avise o diretor, avise o pai, porque depois que acontece, não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta esbrabejar, mas se eu tivesse feito. Vamos fazer antes, vamos nos ajudar uns aos outros, que é a melhor maneira de nós termos uma convivência boa. Milagre ninguém faz. Se alguém mostrar na política que faz milagre, vai querer ser Deus. E ele falou para todos, a humildade para todos viverem em harmonia. É para isso que a gente se elegeu, para fazer o bem para todos.
Vitor, quando você fala sobre esse caso das escolas, você está se referindo especificamente ao caso que aconteceu lá em Suzano recentemente, não é?
Sim. E nós não estamos livres, Sílvia, de acontecer em nossas escolas. Então nós temos que nos orientar e nós temos que nos dirigir uns aos outros. Nós nos conhecemos. Aconteceu em Suzana, daqui a pouco aconteceu em Chapecó. Esses dias aconteceu em Passo Fundo, crianças batendo em crianças até chegar. Tem que vir a SAMU buscar essas crianças na sala de aula, desmaiadas. Então a gente está orientando para que não aconteça na nossa cidade. A gente ouve pessoas sendo presas por droga, por tráfico de drogas, por tráfico de armas. Então vamos nos manipular para que não aconteça no nosso meio. Que nossos jovens têm que se dar em conta que eles que vão dirigir as escolas, eles que vão dirigir a política, eles que vão dirigir as empresas, eles que vão dirigir as famílias de Ronda Alta no futuro. Porque assim é a natureza. Nós passamos e os que vêm atrás, que vêm com uma boa criação, com uma responsabilidade. Mas nós, pais, temos que ser firmes. Professores estão sendo manipulados na sala de aula, já não conseguem mais direcionar a educação por medo, por insegurança, às vezes por atraso no salário, às vezes por não ser valorizado e às vezes por ser ameaçado pelos alunos. Então cabe a nós, como lideranças, a orientar e a cobrar isso, para nós termos uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais ordeira, cada vez mais responsável, cada um pelos seus atos. E nós, como vereadores, representamos essa comunidade. Então, se nós tivermos atitude entre nós, poderes de briga, de guerra, de citação ao ódio, assim vai ser lá na comunidade. Estamos aqui para fazer o bem, facilitar a vida das pessoas e cobrando sim do executivo quando as coisas não acontecem. Melhoria nas estradas do interior, melhoria nos bairros, porque nós da Câmara fizemos uma economia de cada 4 anos mais de 5 milhões. Deixamos de usar esse recurso para o executivo fazer mais e melhor para essa comunidade. E a comunidade, em 2020, tem o grande poder de dizer se está bom ou não está, pelo voto. não venda seu voto, vote com consciência, não aceita ser manipulado. Em Brasília está uma vergonha, Sílvia, mas nós temos sim, dar exemplo, não aceitar ser manipulados por dinheiro nas campanhas. Empresários que aceitam ajudar nas campanhas são iguais os que roubam, os que desviam os recursos. Caixa 2 jamais. Você tem que ganhar uma eleição com propostas e projetos para a comunidade rondaltense, para a comunidade do Estado e para a comunidade do Brasil. Não com negociatas. Sempre fui contra, serei contra e vou ser contra sempre. Nós temos que fazer o bem para os outros, não para nós. E se é para entrar na política e fazer o bem para mim, para o meu partido, eu não quero. Eu entrei na política em 2012, assumi em 2013, e estou muito feliz de entrar na política. E estou muito feliz da maneira que a comunidade rondaltense me trata, me respeita. Aonde me chamarem, eu estou, porque eu sou pago por vocês. Um bom dia, um bom fim de semana, e que Deus proteja vocês sempre, todos. Porque o que acontece em outros municípios, tomara que não aconteça no nosso município. Nós precisamos de paz, de respeito, e muito trabalho para esta comunidade rondaltense.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.